Está entrando no ar pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Saúde na Rio em Ação. Coordenação e apresentação, Ronaldo Pinheiro e equipe.
Pai Nosso, a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o supremo doador da vida deve constituir para nós todos o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruidoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a Terra permanecem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para nossa casa. O erro de um irmão, examinado aos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entenderemos semelhante realidade, o império do eu, para a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai Nosso, disse Jesus para começar. Pai do universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero. Invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de insensatez e amor. Boa tarde, meus queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu boa tarde hoje aqui para o meu amigo Walter Pina, escritor, expositor espírita, médium, atualmente do GEBEM, Grupo de Estudos Espíritas Bezerra de Menezes, lá em Vargem Pequena. E o nosso tema de hoje, cura através dos tratamentos espirituais. Boa tarde, Walter Pina.
Boa tarde, meu querido amigo Ronaldo. Então, Ronaldo, obrigado primeiramente pela oportunidade, né, do convite feito e de a gente estar tratando desse assunto assim tão importante na vida de todos nós, né? Nós escutamos ainda há pouco que essa página do Emmanuel, Fonte Viva, Pai Nosso, nos retrata como todos nós, né, estamos, né, nesse mundo de provas e expiações, e aqueles melhores, outros, né, as suas condições piores, e aí o chamamento para que nós possamos estar numa situação melhor, ajudar aqueles que se encontram com suas necessidades, né? E a gente, dentro do tema, nós vamos lembrar que as doenças, as dores, as aflições, né, não aparecem por acaso, não é? Tem seus compromissos, tem suas responsabilidades, tem seus atos, as suas ações, com marcado, registrado nas nossas vidas as consequências disso, não é? Vamos lembrar lá do Evangelho Bem-aventurado dos Aflitos, em que é colocado para a gente, né, na passagem, sobre essas condições e dessa aflição. Por que se Jesus, né, o Espírito bondoso, misericordioso, acima de tudo Deus, permite essas aflições, né? É por acaso? É castigo? E a gente sabe que não é assim, né? Mas tem um pouco de compreensão maior. A gente, estudioso da doutrina, a gente, tudo tem uma causa e um efeito, né? Essa causa, né, esse efeito, veio de alguma situação. E no Evangelho coloca pra gente, né, que nós temos as leis divinas. Essas leis divinas são para ser seguidas no nosso dia a dia, junto com os nossos semelhantes. E a gente sempre acaba burlando, né, essas leis. Lembramos lá em Moisés. Moisés trouxe os 10 mandamentos, as leis divinas, né, presente em todo o universo. Não uma situação só para o nosso planeta Terra, né? Essa lei, ela não diz mais ou menos assim para a gente, né? Falar resumidamente. Não adorar outros deuses. A gente já adorou outros deuses, né? Não blasfemar. Honrar os pais. Não cometer assassinato. Não cometer adultério, não roubar, não ser desonesto e cobiçoso. Será que nós, na nossa vida, nunca fizemos nada disso?
É difícil, né? Se a gente não nascia santo, então.
É difícil, né, Ronaldo? Eu vejo por mim, né? Hoje nós estamos num mundo de provas e expiações, exatamente no melhor momento de nossas vidas, para nós resgatarmos tudo que nós fizemos errado em tantas encarnações, burlando as leis divinas, né? Qualquer um desses pontos aqui, né? Eu já pensei algumas vezes sobre esses itens e falei assim, ih, aqui, ó, já deve ter feito, e aqui, ó, também. Então a gente se compromete com essas leis, né? Lei divina. Aí Jesus veio e falou assim, ó, eu não vim para desabonar essas leis. Eu vou incrementar uma que está acima delas, mas que tem tudo incluído. Ame a Deus acima de tudo e todas as coisas. Ame ao próximo como a si mesmo. Aí é que a gente vê, será que eu fiz isso tudo? Como é que eu vou amar a Deus se eu, às vezes, não amo a mim mesmo em situações, né, que a gente se vê? Uma depressão, uma coisa, né? E às vezes eu esqueço do próximo que está aqui na nossa página, né? Pede chamamento da gente para a dor do vizinho, para a dor do nosso semelhante. Porque se a gente não se preocupar com o outro, nós também estamos envolvidos, né? Nós estamos nesse mundo de provas e expiações, e que nós, é o momento principal, a espiritualidade fala para a gente que não existe melhor momento do que esse. E a gente está resgatando aquilo que fez de errado. daí as dores e aflições, né?
Eu ia te convidar para você falar um pouquinho da página Pão Nosso, mas você, na tua fala, já intrinsecamente acabou falando, né? Dando uma pincelada por ali. O Pai Nosso, eu acho que todo mundo conhece, né? Uma prece, uma oração, né? Que a gente costuma dizer que foi o que Cristo nos ensinou, uhum. né? Se não uma das primeiras, não a primeira, uma das primeiras, né? E que aí é uma prece, na verdade, universal, né? A gente vê que a gente encontra, não só na doutrina espírita, mas em todas as religiões, o Pai Nosso está presente, né? E hoje, abrindo o livro Fonte Viva, ao acaso, saiu a mensagem 77, do livro Fonte Viva, pela pena mediúnica de Chico. Sim, né? Pelo Espírito Emmanuel. E hoje esse tema muito bacana da gente falar, intrigante também, né? Porque quando a gente fala de cura, de cura através dos tratamentos espirituais, a gente conversando um dia desses, né, Walter? Você foi muito bem na sua colocação, que nem todo mundo vai ter esse merecimento, né? A gente acompanha, biblicamente falando, teve o aleijado de Betesda, teve o cego, teve uma série de coisas que alguns segmentos religiosos chamam de milagre, mas se a gente fosse aprofundar, né, biblicamente falando, estudando, a gente vai ver que ali não houve milagre, né? Houve merecimento, houve algo que já estava no seu tempo e que Jesus, com a sua dupla vista, já sabia exatamente como atuar para que aquilo fosse possível, né, de acontecer. E aí esse tema hoje, eu acredito que você tenha material aí, queria que você começasse aí a falar um pouquinho desse trabalho de cura através, né, da espiritualidade. Eu queria que você...
Então, Ronaldo, nós, pegando esse gancho aí no que você falou, especificamente do cego, né? Aquele cego lá que ia para a piscina, né? Tentava, dizem que a piscina tinha uma água milagrosa, né? E ele se banhava na esperança de que ficasse curado. Aí a gente imagina, né? Nós estávamos lá onde... Nós estávamos no mundo primitivo, que vindo para o mundo de provas e expiações. A divisão é a chegada de Jesus. Né? Aquela criatura já está muito comprometida. E olha, nesses tempos primitivos, selvagens, né? E o que levou aquela criatura àquela situação ali? Né? Os delitos que ela cometeu diante dessa gente. Qual foi? Não sabe.
Não sabemos.
Está lá na consciência daquela criatura. E Jesus, ele conhece a história muito bem de todos. Tanto é que ele não conseguia curar todo mundo, né? Ele curava aqueles que chegou o seu tempo. E a fé é aliada. Isso que Jesus falava para todos. Ó, a tua fé te curou. Aí ele repetia, ó, vá, mas não peques mais, para que algo de pior não te aconteça. Assim é conosco, né? Quando surgem as nossas dores, as aflições, a gente sabe que Deus nos abandona, Jesus é o nosso governador do nosso planeta, nunca nos abandona, uma gama imensa de falangeiros trabalhando para ele, aqui nós temos o doutor Bezerra, doutor Miguel Couto, a irmã Sheila, esses que olham que nós somos vizinhos dele, olha assim, a dor do meu vizinho, eu vou ajudar, né? São eles que nos ajudam, que estão nesse trabalho, não é mais Jesus, né? Mas nós burlamos essa situação em algum ponto. Isso hoje, no mundo de provas e expiações, isso vai surgir na nossa vida. Seja uma dor física, uma dor espiritual. Né? Uma dor espiritual, Jesus falar para a gente, vá, reconcilia-te com teu inimigo hoje, enquanto você está a caminho. Que depois pode ser mais tarde, né?
Ou mais Jesus, demorado, né?
Mais demorado. O que, que Jesus quis falar? A gente cria a nossa inimizade, né? Aquela criatura, nós estamos aqui na carne, a outra criatura está do outro lado, e tem uma liberdade maior de poder nos prejudicar, a verdade é essa. E aí, esse prejuízo acaba interferindo na nossa vida, que a gente chama que são as obsessões, que pode levar a uma doença física, né? Começa na parte psicológica, mental e chega a parte física.
Fora a questão psíquica, né, Walter?
Psíquica.
Que são doenças também.
Exatamente.
Que não, olha para o indivíduo, você não vê. Exatamente. É a doença. A gente vê muito o doente vitimado de câncer, o doente vitimado por uma ferida qualquer, é um problema pulmonar, é um problema de renal, que ela externa, né, fisicamente, você olha para o indivíduo, você vê o olho amarelado, ou uma ferida na perna, ou no braço, mas aquelas doenças psíquicas também, que Jesus, com a sua fala, né, com o seu posicionamento e com o que ele falava, muita gente foi curada psiquicamente só de ouvi-lo falar, né?
Exatamente.
E às vezes, quando a gente fala em cura espiritual, muitas vezes o indivíduo, de adentrar uma casa espírita, como um grupo de estudo lá, como o GEBEM, o fato dele estar ali em contato com aquela energia salutar e a mudança de pensamento, a frequência do seu pensamento, muitas dessas enfermidades elas acabam indo embora, né?
Certo.
Mas ele tem que estar naquele momento de absorver aquela energia salutar.
Exatamente.
Que tem ali dentro também.
Exatamente.
Né?
Essa é a fé que Jesus falava, né?
É
a fé de você deixar o teu... tua mente, teu coração aberto para receber.
Eis-me aqui, Senhor.
Isso.
Que tu podes fazer por esse pobre, né? Tem de misericórdia. Se colocar
mesmo
à disposição, né?
Exatamente.
Com a humildade, com a redenção, né? De sentimento. Eu acho que é aí que as coisas acontecem, né, Walter?
E essa parte psicológica que você falou, muito importante, né? Às vezes só a palavra de Jesus já cura. O que a gente pode falar? Maria Madalena foi uma. Ela é altamente obsediada, né? A gente sabe da história da vida dela. Ela é altamente obsediada. Ela ouviu falar de Jesus. E ela chegou para Jesus, abriu seu coração, abriu sua mente. Jesus foi receptivo na recepção dela. Trabalhou, tratou dela. E com a autoridade que ele tinha, expulsou aqueles irmãos. Mas não expulsou como a gente pensa que é, né?
Com exorcismo.
Com exorcismo.
É uma coisa diferente.
Ou saia daqui, né? Deixe ela. A gente sai por trás disso, tem todo um mecanismo.
Sim, sim.
Por isso que nas casas espíritas tem os tratamentos de obsessão.
Sim.
Porque a cura é para os dois.
Isso aí.
Jesus estava ali, a gente olha só a cena. Mas era um trabalho imenso por trás, Ronaldo. Porque ao lado, aliado a Jesus, os espíritos que trabalhavam junto com ele. Aqueles espíritos obsessores que envolviam o Madalena iam levados para tratamento. Né?
Verdade.
E eles iam meigos, dóceis, porque viam a autoridade de Jesus. E daqueles espíritos estavam lá, essas cenas não aparecem. Em nenhum filme não aparece, mas a gente sabe que isso acontecia. Né? Quando aquele homem lunático, rapaz lunático, que o pai pediu para os apóstolos curarem, não conseguiram, estavam no início ainda, não conseguiam, por isso que ele tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles tinham curado. E ele foi a Jesus, Jesus com a autoridade que tinha, saia desse corpo que ele não te pertence. Imediatamente o rapaz voltou a si, como se nada tivesse acontecido. Onde que eu estou? O que aconteceu? É assim que se encontra as pessoas altamente obsediadas. Mas é um trabalho imenso por trás. Nas casas espíritas são assim. Porque hoje, a vítima de hoje foi o verdugo de ontem. O verdugo de ontem é a vítima de hoje. Os dois são enfermos.
Então,
precisando de tratamento.
Estão na enfermidade.
Então a casa espírita, quando a pessoa vai lá, qual é a vontade? Tira esse obsessor que está me prejudicando, né? É uma razão para ela se ver livre daquilo ali. Mas, com essas leis, né, é necessário que faça um tratamento para o outro irmão. Não é como existe, né, em certos cultos de expulsão, né?
Aí você falou
é preciso
coisa...
tratar o outro,
isso,
e o outro
você
é doente
falou
também.
Coisa muito interessante, né? Antes de chegar o tratamento, a cura pelo tratamento espiritual propriamente dito, que depois você vai falar sobre isso aí, da ectoplasmia e outros tantos trabalhos que a gente tem, muitas vezes, naquele trabalho de desobsessão, né, com essa fala, com essa doutrinação daquele espírito, com o convencimento daquele companheiro e tudo, muitas pessoas que estão lá no aconchego do seu lar e tudo, e o trabalho de desobsessão está acontecendo, né, muitas dessas pessoas, na grande maioria das vezes, elas se libertam, elas ficam curadas. Curadas no sentido, por quê? Porque aquela enfermidade era essa comunhão com aquele inimigo do passado, né?
Exatamente.
O que estava adoecendo aquele indivíduo era comunhão, né, com o indivíduo do passado, através do quê? Dos nossos pensamentos.
Perfeito.
Porque se a gente não tiver com o pensamento voltado para o orar e vigiar do Cristo, a gente dá margem a esse tipo de influenciação.
Exatamente.
E automaticamente o adoecimento, né?
Exatamente.
É super gratificante a gente falar desse trabalho, né? Desses trabalhos que tantas casas espíritas ainda hoje abrem mão de uma série de questionamentos da própria sociedade, né? Para ir em favor, né? Através da mediunidade dos nossos queridos companheiros médiuns, em socorro desse indivíduo que está adoecido, né? Seja
Perfeito.
Qualquer que seja aquela enfermidade.
Perfeito.
Né? Então é muito interessante.
Isso é muito, muito. Nós trabalhamos, né? Eu digo, o grupo, né? Nós sozinhos não somos nada. O grupo, né? Que nas casas espíritas, todas as casas espíritas têm esse tipo de atendimento. E a gente é recompensador quando a gente vê os resultados, né? E a gente saber que a gente está trabalhando com uma equipe tão maravilhosa, como a do doutor Bezerra, Miguel Couto, a irmã Sheila, né? E outros tantos, que a gente aqui não lembra o nome, que estão ali para nos ajudar. Esses são aqueles que mostram para a gente que nós não estamos sozinhos. Por pior, Ronaldo, que a gente tenha feito, por pior que a gente tenha cometido, como se colocava pra gente durante séculos, né? Que a gente ia ficar lá queimando no fogo do inferno. Ou então íamos estar lá numa região do purgatório esperando um julgamento.
Não existe, a gente sabe que não existe nem penas e nem gozos eternos,
exato,
né? Mas esses outros assuntos nós vamos dar prosseguimento no segundo bloco. Querido ouvinte, não saiam daí que nós voltamos já já com mais meu querido amigo Walter Pina falando da cura através dos tratamentos espirituais.
Continue participando. Está no ar. Saúde em Ação.